Aleluia pela mensagem. Você é feliz porque está aqui nesta noite? Porque veio encontrar com Jesus. Não importa o pregador, não importa o dia da semana, se é domingo, ou sábado, ou quarta, sempre que um encontro é marcado aqui com o Senhor, você é bem-vindo. E você é esperado. O Pai espera que você esteja aqui. Por que você vem à igreja? Para assistir um culto ou para prestar um culto? Há pessoas que dizem, ah, não gostei do culto hoje. Do qual? Do seu? Porque você vem à igreja para assistir um culto ou para prestar um culto? Para que nós comparecemos à presença de Deus? Assistir ou prestar? Se nós comparecemos à igreja para assistir um culto, então cabe aí as críticas, né? É porque podia ser assim, podia ser assado, não é? O pregador errou nisso, errou naquilo, ou falou muito, ou falou muito pouco, ou aquele cantou um hino que eu não gostei, ou eu... Queridos, mas se nós comparecemos à presença de Deus para prestar um culto de adoração a Deus, já não estamos preocupados quem vai ser o pregador. O que nos preocupa e que nos importa realmente é que a palavra de Deus vai ser lida. Não importa se será o pastor, o ancião ou um convidado de fora. Não importa se quem vai cantar é o coral, ou o grupo, ou um solo, ou um dueto, mas é o nome de Deus que estará sendo louvado. E você estará cantando junto, prestando um culto de adoração a Deus. Não importa se vamos ter muitos ou poucos aqui, mas o importante é que você vai prestar o seu culto a Deus. Você está aqui hoje para prestar um culto ao Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, nós encontramos aqui as parábolas do nosso Senhor Jesus. E a partir do verso 8, nós lemos, capítulo 15 de Lucas, verso 8. Qual é a mulher que tendo 10 dinheiros, 10 moedas, 10 dracmas, e perder uma delas, qual é a mulher que não vai acender a candeia, uma lanterna, um lampião, e varrer a casa, e buscar com diligência, até achar, e achando-a, convoca então as suas amigas, suas vizinhas, dizendo, alegre-se, ou alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim eu vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Há pessoas que não querem ir para o céu, porque pensam que o céu é um lugar triste. O céu é um lugar de alegria. Só que a alegria no céu não é provocada por coisas como as alegrias da terra, né? As alegrias da terra ocorrem quando a pessoa ganha na loteria, ou quando casa, ou então quando ganha um prêmio. As alegrias no céu, diz aqui, são provocadas por pecadores que se arrependem. Isto é que é alegria no céu. Quando você confessa os seus pecados, quando você aceita Jesus como Salvador, há uma explosão de louvor no céu. Há uma explosão de alegria no céu. Nós nos alegramos tão pouco quando vemos pessoas se arrependendo. Nos alegramos tão pouco quando alguém aceita Jesus e se levanta no banco e atendendo a um apelo do Espírito Santo para que aceite Jesus e a pessoa se levanta e parece que não existe aquela explosão de alegria. Eu me lembro da explosão de alegria de um pai de família que aceitou a Jesus. Muitos anos Ele não era um cristão, e a esposa era, e os filhos, e ele não. E eu estava assistindo aquele culto, não um culto adventista, era um culto evangélico. Vários pastores, eu estava ali com eles. E na hora do apelo, quando aquele homem se levantou do banco e veio para a frente, vocês já viram o que os jogadores de futebol fazem quando a alegria é tão grande, que eles fazem aquela pilha, né, que vem um e pula em cima, e vem outro e pula em cima, e fala, pronto, vamos matar o homem lá embaixo. Quando aquele senhor se levantou e veio para a frente, o filho veio correndo e pulou em cima dele, a esposa veio correndo e pulou em cima dele, e veio os outros filhos, e nora. Eu só sei que ficou aquele monte no chão assim, né? Explosão de alegria. Como é que alguém poderia condenar aquela explosão de alegria? Chegar para ela, escuta, aqui é a igreja. Essa explosão de alegria por um pecador que se arrepende. Quando no dia do batismo, as pessoas vêm um, vêm dois. E nós nos seguramos, né? Ficamos ali, não é? Sofrendo quietinho, em vez de falar alto, aleluia Senhor, louvado seja o teu nome. Porque no céu está havendo uma explosão de alegria, aqui na igreja tem que haver também uma explosão de alegria, quando um pecador se arrepende. Depois de Jesus contar a parábola da ovelha perdida, que foi achada, Jesus contou a parábola da dracma perdida, dracma, da moeda perdida. E que também foi achada. Lá no Oriente, é provável que você ao ler aqui, vai pensar, não tinha house cleaning naquele tempo, não é? Porque a casa estava tão suja. Estava tão suja que ela teve que varrer para ver se achava a moeda. Não tinha muita poeira. Bom, meus irmãos, naquele tempo não tinha hardwood floor. Não tinha concreto. Não é? O chão era de chão mesmo. O chão era de terra. Uma casa onde eu vivi com a minha mãe, com meu pai, quando eu nasci, quando era pequenininho, nossa casa era chão batido. Chão batido. Paredes? Madeira? Não, madeira era muito caro. Não é? De tijolos? Não, tijolo mais caro ainda. Então era de barro. De barro, paredes de barro, estuque, né? Já ouviram falar de estuque? Pedaços de pau com barro. Telhado? Sapé. Né? Sapé. Antigamente, no tempo de Jesus, quando Jesus contou esta parábola, as casas eram mais ou menos assim. E lembrem que os cômodos das casas não tinham muitas janelas. Porque fazer janela custa dinheiro. Então, só tinha porta. Porque sem porta não dá para ficar, como é que ia entrar? Então tinha uma porta, e só. E só. O quarto era o lugar mais escuro. Porque logo que entrava, estava a cozinha, não é? Não estava o quarto já na porta da entrada, era a cozinha. E o quarto ficava mais distante. Então o quarto era o lugar mais escuro da casa. Sem janelas. Raramente era varrido, porque fazia uma poeira. A minha mãe, para varrer, ela jogava água, né? Jogava água para depois varrer. Como o fogão não era elétrico, nem a gás, era lenha, e era um fogão a barro também, então... com a fumaça, ia ficando tudo preto. Então minha mãe ia num riozinho próximo, buscava barro branco. Barro branco. E uma vez por semana, ela pintava tudo, né, com barro branco. Toda semana ela passava barro branco no fogão, não é? Ficava tudo branquinho, tudo limpinho. Minha mãe, ela é doente por limpeza, não é? A casa da minha mãe é um brinco. Vocês não foram lá, mas é um brinco a casa. Principalmente agora, depois que pintaram, né? O Zé financiou a pintura da casa lá, né? O irmão mais rico. Então, a casa está linda, linda. Eu fico com inveja da casa da minha mãe, que é minha também, né? Banheiro, ela é muito caprichosa. Então ela passava barro branco, ficava tudo limpinho. Esta casa, ela certamente precisava de uma boa limpeza, porque tinha muita sujeira. A moeda desapareceu quando caiu, coberta pelo pó, pelo lixo. Até durante o dia era difícil achar, porque era escuro. Por que que a moeda era tão importante? Tenho 10 moedas, cai uma, se perca. Tenho 9. Se eu perdesse 9, eu ia procurar, perdi só uma, não. Era uma desonra, era uma tragédia quando a mulher perdia uma das moedas que ela recebeu como dote de casamento. O dote de casamento. Já ouviram falar em dote de casamento? É bom você que está pensando em casar lembrar disso, né? Não é, Walter? Um dote de casamento, né? Pagar o dote de casamento. Ah, era a herança da mulher, o seu dote de casamento, que era conservado em moedas. Então ela conservava, guardava aquelas moedas com muito carinho. E ela passava isso para sua filha. Isso era da família. Era uma infelicidade muito grande perder uma daquelas moedas. E quando ela perdeu, ela começou então a procurar, a varrer. E a Bíblia diz, e achando-a, disse Jesus, convocou as amigas, convocou as vizinhas, dizendo, alegrem-se comigo, porque eu já achei a minha dracma perdida, a minha moeda perdida. Assim eu digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Essa parábola que Jesus contou, após a ovelha perdida, ela quer nos ensinar algumas lições, irmãos. A ovelha perdida, ela sabia que ela estava perdida. Porque uma ovelha perdida, ela começa a balir, começa a chorar. Ela sabe que ela está perdida. Mas ela não sabe voltar sozinha. Ela soube fugir sozinha, mas voltar sozinha ela não sabe. E ela fica lá, chorando, chorando, chorando. Ou o pastor vai buscá-la, ou ela vai morrer, porque ela não sabe o caminho de volta. Mas ela conhece o amor do pastor. Uma ovelha conhece o amor do pastor, o carinho do pastor, e sabe que está perdida. E a parábola da ovelha perdida diz que o pastor foi até achá-la. Aleluia por esta expressão, até achá-la. Posso falar aleluia, né? Porque numa igreja lá, a Leila falou, Samuel, não fala muito aleluia, né? Porque vão interpretar você mal, né? Vamos pensar que lá nos Estados Unidos todo mundo é pentecostal. Pentecostes do Espírito Santo, irmãos. Aleluia. Louvado seja Deus, porque Jesus foi até achar. Quando a Bíblia diz que o bom pastor foi até achar, isso significa que ou ele acharia mesmo a ovelha, ou ele morreria procurando. Porque ele seguiu procurando, 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 até achar. Não existe nem a mínima ideia, ou a menor sombra, de que o pastor voltaria o quê? De mãos vazias. Nem se pensava nisso. Nem se pensava nisso. Ele foi até achar. E é isso que Jesus faz por você. Ele vai até achar você. Até achar. Isso me conforta. Isso me conforta. Porque ele me encontrou. E porque ele vai encontrar aqueles por quem eu estou orando. Ele vai encontrar aqueles por quem você está orando. Lembre-se que ele vai até achar. Não existe um quadro triste, choroso, de um pastor voltando, cabisbaixo, de mãos vazias. Não, não existe esse quadro na Bíblia. O quadro que existe é de júbilo, de alegria. Alegrai-vos, porque eu achei a ovelha perdida. A que estava perdida foi achada. E a dracma perdida também foi achada. Só que, queridos, a dracma perdida não conhecia o amor da sua dona. Ou você acha que uma moeda que você tem no bolso conhece o carinho que você tem por ela? Sim ou não? Não. Inconsciente, não sabe nada do amor do seu dono, do seu proprietário. A dracma não sabia quão valiosa, quão preciosa ela era para a sua dona. A dracma também, diferente da ovelha, não sabia que estava perdida. A moeda que você tem, esteja dentro do seu bolso, dentro da gaveta ou no banco, que diferença vai fazer para a moeda? Ela não tem consciência de estar perdida ou achada. Ela não sabe. Jesus contou esta parábola para mostrar que existem diferentes tipos de pecadores, diferentes tipos de perdidos. Existe o perdido ovelha que conhece o amor do pastor, porque um dia já esteve nos braços do pastor e já sentiu o calor do pastor e que sabe que está perdida, mas quer voltar, mas não sabe voltar, tem que ser buscada. Mas existe uma grande classe, numerosa classe de perdidos que nunca sentiram o amor do bom pastor, o amor do seu dono, do Criador nosso. Aliás, nem sabem que existe um Criador, nem tem consciência de que existe um Criador, e nem sabem que estão perdidos. Pior ainda, irmãos, a dracma foi perdida não na rua, foi perdida dentro de casa. Agora ficou pior para nós. Porque esta classe de pecadores, inconscientes da sua própria perdição, na parábola que Jesus contou, estão dentro da nossa casa. Por que Jesus contou? Porque a gente fica pensando dos perdidos, não é? Dos budistas, não é? Dos hinduístas, lá do hinduísmo, os hinduístas, os que adoram outros deuses. Raramente nós ficamos pensando nos que estão perdidos dentro da nossa casa. Mas existe algo mais terrível do que ter alguém perdido dentro da nossa casa, morando debaixo do nosso teto, comendo na nossa mesa, dormindo na mesma cama muitas vezes, sangue do nosso sangue, carne da nossa carne, e perdidos, e sem saber que está perdido, e muitas vezes nós mesmos não temos consciência de que eles estão perdidos? Existe algo mais terrível que isso? Isso não. Veja o que é que Jesus quer nos ensinar hoje. Nesta parábola, há uma lição para as famílias. Hoje é como se fosse um sermão para a família. No círculo familiar, há muitas vezes grande indiferença quanto à condição espiritual dos seus componentes. O pai e a mãe estão tão preocupados em ganhar dinheiro, em limpar mais casas, em comprar mais uma casa no Brasil, ou então fazer isso ou fazer aquilo, que em sair cedo, voltar tarde e trabalhar 6 dias na semana e de manhã à noite, e que eles não têm tempo para pensar se os filhos estão salvos ou perdidos, ou se eles mesmos estão salvos ou perdidos. Correndo demais, ocupados demais. Agora no Brasil, eu encontrei um amigo meu que eu não ouvi há 30 anos. Apelido dele, porque gente do colégio não é conhecido por nome, né? Só por apelido, né? Dedinho. Dedinho. Oséias eu conheço. Há 30 anos eu não ouvia. A última vez que eu ouvi foi quando eu na formatura do segundo grau. São mais de 30, né? Formatura do segundo grau. Estudei 4 anos com ele. Coitado, ele teve umas experiências difíceis, tristes na vida dele. E eu conto para vocês. Eu preguei na Igreja Central de Curitiba, estava ali, cumprimentando as pessoas, e ele veio e parou assim, bem na minha frente, assim, ficou olhando para mim. Eu cumprimentando e tal. Aí eu olhei para ele, né? Eu vi que ele ficou olhando assim para mim, né? E eu olhando para ele. De repente deu um estalo, né? Quando deu aquele estalo, eu dei um grito, né? Dedinho! Nos abraçamos. Que bom podermos abraçar uma pessoa tão querida, tão amável. Mas, queridos, por que eu estou contando essa história da pessoa que eu encontrei lá? Não me recordo por que eu estava contando essa história dele. A emoção foi tão grande. A emoção foi tão grande de ver agora, eu estava revivendo o momento que eu me encontrei com ele. Fizemos muitos castigos juntos. Fomos mandados para fora do colégio juntos, né? Mas veja, indiferença com as pessoas que vivem na nossa casa. Esse é o perigo. Não sabermos como é que eles estão. E não nos preocuparmos por isso. Por isso que o pastor Nigri um dia disse para mim e para a Leila, orem pelos seus filhos. Orem e jejuem pelos seus filhos. Para quê? Quando eles tiverem que encontrar uma namorada ou um casamento, Deus prepare alguém. Satanás vai preparar alguém. Satanás vai preparar alguém. E geralmente, se a gente conhece bem como é que trabalha o inimigo, a gente sabe que ele envia primeiro do que a de Deus. Chega primeiro. Porque a gente tem que ficar com o pé atrás. Se veio de Deus ou não. Oração. Orar e jejuar pelos que são nossos. A Bíblia diz aquele que não cuida dos que são da sua família, esses são piores do que os incrédulos. Quem não cuida dos que são seus, estes são piores do que os incrédulos. De que adianta salvarmos milhares, centenas, dezenas lá fora e perdermos os que são nossos? De que adianta os pastores salvarem os outros, perderem os filhos? De que adianta você dar tantos estudos bíblicos lá fora, ser missionário lá fora e não ser missionário dentro de casa? Pode haver dentro da nossa casa alguém que esteja separado de Deus. Pode haver. Embora esteja sob o pó e o lixo, a moeda ainda era prata. Tinha valor. Embora a pessoa esteja perdida e não saiba que está perdida, ela ainda é o quê? Pérola. Ela ainda é valiosa aos olhos de Jesus. Porque Jesus morreu por estes também que não sabem que estão perdidos. Todo ser humano, embora degradado pelo pecado, ele é precioso aos olhos de Deus. Muito precioso. Como a moeda traz a imagem, a inscrição do poder reinante, assim também o pecador perdido, e que não sabe que está perdido, traz uma imagem do seu Criador. Mas é uma imagem que está assim, quase que apagada. Mas olhando bem, você ainda percebe a imagem. A imagem do Criador, porque fomos feitos quando Deus nos fez, Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa semelhança e à nossa imagem. E o pecado está degradando, está apagando essa imagem. Mas ainda, você olha nos seres humanos, eles ainda têm algumas linhas que lembram o Criador. E o que Jesus quer fazer? Restaurar em você e em mim a imagem do Criador. Dar para você e para mim aquela natureza que era nossa, santa e espiritual, e que perdemos por causa do pecado, mas que através de Jesus é criada em nós novamente essa natureza santa e espiritual, que ama as coisas de Deus, que traz as pessoas para a igreja. Eu fico pensando, por que alguns vêm e outros não vêm? É o Espírito Santo que atrai. E ele atrai lançando mão de alguma coisa que ainda existe no ser humano. Estas semelhanças, estas imagens ainda com o Criador. O Espírito Santo tenta restaurar e fazer uso daquilo que ainda existe. Conquanto manchada e desfigurada pela influência do pecado, permanece em toda a alma, permanece ainda os traços dessa inscrição divina. Deus deseja recobrar essa alma e sobre ela gravar sua própria imagem em justiça e santidade. A mulher da parábola buscou com diligência, com esforço, varreu, limpou e encontrou. Acendeu uma vela, uma candeia, varreu a casa, removeu tudo para poder achar. Talvez, queridos, nós tenhamos que remover algumas coisas para achar o perdido dentro de casa. O que é que nós poderíamos remover dentro de casa? Como aquela mulher mexeu com tudo, removeu tudo para poder achar a dracma perdida. O que é que nós temos que remover dentro de casa para achar o que está perdido? Talvez a televisão. Talvez algumas revistas, alguns livros, alguns CDs, coisas que estão lá e a pessoa está perdida debaixo daquilo. E você, quando olha, vê a televisão, vê o disco, vê isso, você não vê a pessoa perdida, vê a televisão, vê, mas a pessoa, o seu ente querido, a pessoa amada sua está perdida debaixo daquilo. Ninguém está percebendo. Estão perdidos debaixo de novelas. Fiquei triste quando cheguei essa semana aqui, alguém disse, pastor, o senhor não sabe da maior? Bah! Como diz lá no gaúcho, né? Bah! Fizeram uma novela agora aí? Uma novela aí de Miami? Não, essa não, é outra. É outra. Não é América, não. América também não presta, né? É uma outra. Fizeram. Ah, a mulherada da igreja está toda assistindo, pastor. Não, vocês não, outras mulheres. Né? Queridos, há muitos que estão perdidos atrás das novelas. Eu me lembro quando eles gravavam aqui no tempo do IAS Brasil, no começo, quando gravavam os vídeos das novelas e alugavam. E tinha gente que alugava. Não é? E tinha gente que alugava ainda. Os capítulos. Queridos, o que é que existe dentro de casa que precisa ser removido para a gente achar o quê? O perdido. Porque às vezes nós colocamos coisas dentro de casa para a perdição dos nossos filhos. Nós colocamos. Porque os filhos quase não colocam nada dentro de casa, né? São os pais que compram, colocam, vão colocando e colocando, e dando dinheiro para os filhos comprarem. Semelhantemente na família, se algum membro estiver perdido para Deus, deve ser empregado todo o esforço para recuperar essa pessoa. Meus pais agiam duro comigo. O Samuel, se você não chegar até às 10h30, a porta vai estar fechada. 10h30, hein? A porta vai estar fechada. Ah, nada. Está fechada, nada. Acho que eles vão dormir e me deixar fora? Pai e mãe vai fazer isso? Cheguei às 11 e a porta estava fechada. Dormi fora. Dormi fora de casa. Aliás, dormi nada. Passei acordado, porque como é que eu ia dormir? Desconfortável. Meu pai e minha mãe também não dormiram. Tenho certeza que passaram a noite acordado, mas com a porta fechada. Mas eu aprendi a lição. Na outra noite, se eu queria dormir em casa, eu tinha que chegar mais cedo. Meu pai, isso foi uma vez que ele fez, uma vez só. Das outras vezes, ele não fechava a porta, não. Ele saía atrás de mim, até me encontrar. Ia nos bailes, aqueles bailinhos. Ia no cinema, ia na casa dos amigos, ia no, nas esquinas. Ele ia até me encontrar. E os meus amigos diziam: Samuel, teu pai está lá do outro lado da esquina. Está lá do outro lado da rua. Eu olhava, ele estava lá. Eu não falava nada, ficava lá. Sem falar nada. Vocês sabem que meu pai não fala muito mesmo, né? Desde aquele tempo. Mas ele não é mudo, não. Mas ele não falava nada, ficava lá. O que, que eu ia fazer? Ia com ele. Aí vinha, não falava nada. Não falava uma só palavra, até chegar em casa. Chegava em casa, ele ia dormir, e eu também. Não falava nada. Ele não me batia, porque não adiantava bater, eu não chorava. Eu me lembro do dia que meu pai bateu em mim, mas me espancou, mas me quebrou todo. Mas eu não chorei. Aí ele falou: bom, vamos fazer uma oração. Aí ele se ajoelhou comigo e começou a orar comigo. Aí eu chorei. Aí eu chorei. Irmãos, é Deus, não é o porrete, não é o pau, não é a cinta. É Deus que mexe com o coração da gente. O que é que tem que ser removido na nossa casa para salvar os que são nossos irmãos? Pense em algumas coisas na sua casa que podem ser removidas, que devem ser removidas. Talvez esteja dentro do quarto do seu filho, talvez esteja na sala, talvez esteja na cozinha, talvez esteja dentro da geladeira, não é? Lá, as coisinhas de estimação ali, não é? Que Jesus já falou que não presta, que não dá mais, mas... Queridos, o que é que nós temos dentro de casa? Porque esta mulher removeu tudo e achou a dracma. Não pense que a gente acha a dracma fácil. Não é fácil achar, não. Não pense que é fácil ter os filhos na igreja, não. Não pensem que é fácil ter pastores com filhos na igreja. Não é fácil, não. E não é glória do pastor nem da esposa do pastor, não. É o poder do Espírito Santo. É o poder do Espírito Santo. Mas alguma coisa tem que ser feita da nossa parte. Sacrifícios precisam ser feitos da nossa parte. Se na família um filho não estiver consciente da sua condição espiritual pecaminosa, os pais não devem descansar. Não descansar. Vocês pensam que eu dormia quando o Anderson estava tarde da noite? Ou a Evelyn? Não, dormia não. Eu não dormia. A hora que chegava, eu estava em pé. E o Anderson chega quietinho, né? A Evelyn é barulhenta, mas o Anderson é muito quieto, né? Mas eu percebia. E às vezes saía, como meu pai, eu saía. E um dia a Evelyn disse: que vergonha, pai. Sair atrás da... vergonha é você. Precisar sair atrás, não é? Graças a Deus, irmãos, os filhos estão nos braços de Jesus, mas não é fácil não. Não é fácil para mim, não é fácil para você, para ninguém é fácil. Porque Satanás quer a perdição dos nossos filhos, da nossa família, da nossa esposa. Você, marido, ajude a esposa, se você perceber que a sua esposa está perdida em alguma coisa. E você, mulher, vê o seu marido perdido em algumas coisas, ajude o marido. Ore por ele, advirta, fale. Ou você vê alguém se perdendo dentro da sua casa, não fala nada. Ah, em silêncio. Você tem que orar, mas de vez em quando você tem que falar também. Acenda-se a candeia para iluminar a casa, para ver onde é que está o pecado escondido. Tem muitas casas com um preguinho, que é um preguinho de Satanás. Vocês já ouviram aquela história, né? Do homem que vendeu a casa? Ele vendeu a casa e disse, olha, a casa é boa e o preço é muito bom, barato. Só que eu quero que você deixe que eu deixe primeiro num prego. Esse prego aqui eu vou deixar na casa, é meu. Casa toda sua, só o prego é meu. Só isso? Só. Casa boa, preço bom, só por causa de um preguinho desse, comprou a casa. Dali uma semana, o dono anterior chegou lá e pendurou uma carniça ali, não é? Um cadáver ali. Onde já se viu? Quem que vai aguentar esse mau cheiro? Calma lá. Esse prego é meu. Esse prego é meu. Queridos, Satanás coloca pregos dentro da nossa casa. E ali ele faz o que ele quer. Porque você respeita. Você tem que arrancar tudo que é de Satanás, remover tudo. Mesmo que dê briga, mesmo que dê discussão, mesmo que desagrade alguém, remova, joga fora. Mesmo que seja um vidrinho de café que está lá dentro. Um dia alguém chegou em casa, não é? Vidrinho de café, pôs na prateleira. Levantei de manhã, foi para a cozinha, comer e tal, abria... pegar os meus cereais ali, opa, um vidro de café. Mas não é meu. Também não é da Leila. Então não é de casa. Peguei e joguei no lixo. A pessoa levantou, tal, alegre, tal, foi lá. Cadê o vidro? Leila, viu o vidro de café que estava aqui? Não. Pergunto para o Samuel. Samuel, você viu um vidrinho de café? Vi. Onde é que está? Eu já joguei e o lixeiro já passou. Você não podia fazer isso? Por quê? Porque não era seu. Não, o vidro de café não era meu mesmo, mas a casa é minha. E eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não, mas era descafeinizado. Quer dizer que se você tirar a triquina do porco e a banha do porco, você pode comer o porco. Então se você tirar a nicotina do cigarro e o alcatrão do cigarro, você pode fumar. Irmãos, quem falou que se eu tiro a cafeína eu posso beber o café, se eu tirar... Não, irmãos, o que é pecado é pecado. Esse jeitinho brasileiro, né, de querer ajeitar para conviver com o pecado... Se há coisas que precisam ser removidas da nossa casa, irmãos, mesmo que a gente caia no desagrado, nós temos que agir, porque muitas vezes nos perdemos com os filhos. Vamos nos perder com os filhos. Ou você acha que você vai estar lá no céu junto com Jesus e olhando o seu filho perdido e pensar, puxa, que pena. Se eu tivesse feito aquilo, feito aquele outro, ele podia ter se salvado. Que pena, ele está perdido. Isso não vai acontecer não, irmãos. Porque se acontecer isso, você vai estar junto com ele. Perdido também. Porque se as pessoas se perderam por nossa causa, como é que nós vamos nos salvar? Como é que eu vou estar no céu se eu levei tantas pessoas para a perdição, não é? Não. Ou somos um cheiro de vida para a vida, trazendo pessoas para Jesus, ou nós somos um cheiro de morte. E se nós queremos ser neutros, não existe neutralidade. Porque Jesus disse, quem não é comigo, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Quem não confessa o meu nome diante dos homens, eu também não confessarei o nome dele diante do meu Pai. É muito sério, irmãos. A história da dracma perdida revela a necessidade minha, sua, como pais, como mães, como família, de salvarmos os que estão dentro da nossa casa, varrendo, removendo, tudo que for preciso. Examinem os pais o próprio coração, e esquadrinhem os seus hábitos e os seus costumes. Por que que os filhos têm hábito de comer e beber isso? Porque os pais têm. E os pais ensinaram os filhos a comerem e beberem aquilo. Com quem que as crianças aprendem a comer, irmãos? Com os pais. Nós somos responsáveis pelos nossos filhos. Aos olhos de Deus, eles são herança do Senhor. Herança do Senhor. Colocada, esta herança é colocada na nossa mão, mas Deus vai pedir conta desta herança, porque não é nossa herança. É a herança, os filhos são colocados na nossa mão, mas eles têm que ser vistos como herança do Senhor. Herança do Senhor. Agora, não falando em família, você aluga um apartamento no seu nome. Então você é o responsável, certo? Você é o responsável, o apartamento é seu, você alugou no seu nome. Agora você aluga um quarto do apartamento que é seu, da casa que é sua, você aluga um quarto. Você deve ter o quê? Regras. Você quer ser meu roommate? Está no meu nome, o contrato no meu nome, eu sou o responsável. Então as regras são essas. Ah, não serve. Paciência. Então, procura outro lugar. Agora, você, como é que você vai servir a Deus? Partilhando dentro da mesma casa, que é sua, contrato seu, e você quer guardar o sábado, a pessoa não quer guardar o sábado. Você não fuma, mas o outro fuma. Você vai, um apartamento tão pequenininho daquilo, como é que você vai prestar um culto a Deus? Como é que você vai exercer uma influência santa? Não, irmão, se nós convivemos com o mal é mais forte. Para o mal não nos vencer, nós temos que o quê? Expulsar o mal. Não dá para conviver com o mal. Então, essa é uma dica para você que... Porque eu já tenho visto pessoas dizendo, pastor, eu quero, mas fulano, o outro, não dá para servir a Deus lá dentro, está difícil mesmo. Nem eu, pastor, conseguiria fazer isso, de jeito nenhum. É melhor você morar num quartinho bem pequenininho e sozinho do que você ter um apartamento com 2, 3 quartos e repartir com pessoas que não querem servir a Deus, não querem ir para o céu e vão acabar levando você também para a perdição. Porque dize-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Não tem como separar. Os nossos amigos revelam o que é o nosso caráter. Estão bebendo e fumando. Você não bebe e não fuma. Não bebe e não fuma hoje. Vamos ver se daqui a um ano você não vai estar bebendo e fumando também. Por quê? Como é que é? Água, mole, em pedra dura, bate, bate, até que fura. Dá mais se a pessoa já fumava antes, já bebia antes. Então, a tentação é muito maior. Então, irmãos, nós temos que ajudar, facilitar o nosso caminho para o céu, evitando lugares que nos prejudicam, evitando companhias e roommates que nos prejudicam. Se uma pessoa não vai me ajudar a ir para o céu, eu não quero, porque só vai me atrapalhar a caminhada para o céu. Então, por quê? Vamos nos ajudar. Vamos facilitar o nosso caminho para o céu. Há pais e mães que anelam trabalhar em missões estrangeiras. Mas esquecem que o maior campo missionário é dentro de casa. Dentro de casa, com os filhos. Uma vez uma mulher chegou para o pastor e disse, pastor, eu quero ser missionária. Ele perguntou, quantos filhos a senhora tem? 5. volta para casa e comece a obra missionária. Queridos, quem tem uma família é um campo missionário. Se você conseguir salvar os seus, aleluia! Mesmo que você não salve ninguém mais. Mas se você tiver o seu filho com você, quando Jesus voltar, você disser, eis-me aqui, Senhor, com os filhos que o Senhor me deu. Deus não vai cobrar de você o resto do mundo. Deus vai pedir de você o quê? Conta da herança que ele deu para você, os filhos. Eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor. E ela achou a dracma perdida. E houve uma explosão de alegria. Porque há explosão de alegria no céu quando um pecador se arrepende. Principalmente quando esse pecador é uma pessoa que nós amamos, que mora conosco. Aleluia. Que Deus o abençoe. Amém. Vamos cantar Fonte de Esperança. Vamos ficar em pé.
Eu posso ver tanta gente que tem sede, querem saber onde se encontra água viva. Ó Senhor, pela tua graça quero ser fonte de esperança. Fonte de esperança quero ser, sempre transbordando teu poder, pra salvar do pecado, pra guiar no serviço. Fonte de esperança quero ser. Eu posso ver tanta gente que tem fome, querem saber onde se encontra o pão da vida. Ó Senhor, pela tua graça quero ser fonte de esperança. Fonte de esperança quero ser, transportando teu poder, pra salvar do pecado, pra guiar no serviço. Fonte de esperança quero ser. Fonte de esperança quero ser, sempre transportando teu poder, pra salvar do pecado, pra guiar no serviço. Fonte de esperança quero ser, pra salvar do pecado, pra guiar no serviço. Fonte de esperança quero ser.
Pai querido, obrigado pelos teus filhos e filhas que estão aqui hoje. E obrigado pela mensagem que veio da tua palavra. Obrigado, Pai, porque o teu amor não descansa enquanto não nos acha, não nos encontra. Dá-nos a nós, pais e mães, esta mesma perseverança, Pai. Que não descansemos enquanto não pudermos ver os nossos filhos nos braços de Jesus, amando a Jesus. Salva as nossas famílias, Pai. Dá-nos forças e coragem para removermos de dentro da nossa casa coisas nos quais temos queridos e amados perdidos ali. O Senhor nos dê esta força, Pai. O Espírito Santo precisa nos ajudar nós somos fracos. Tem misericórdia de nós. Abençoa a cada pai, a cada mãe, a cada filho, a cada amigo também, estes que vivem sozinhos aqui, sem família, com roommates, que eles sejam puros, que eles sejam fortes em Jesus para dizerem não, para dizerem não aqui, eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Pai eterno, fica conosco nesta semana, que os teus anjos nos protejam, em nome de Jesus. Amém. Até quarta-feira, se Deus quiser.